Psicologia em Movimento.
Nossa coluna semanal aqui no programa Movimento Cultural com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como estão, amigo? Tudo bem?
Tudo bem, tudo em paz.
Tranquilo. Vamos falar sobre as reações do corpo e da mente em tempos de pandemia. Nesses tempos de apreensão, morte, tristeza e sofrimento, o que temos observado são as pessoas em número cada vez maior e, na medida em que o tempo avança e o coronavírus ceifa vidas, se queixando nas redes sociais, principalmente dos mais variados sintomas físicos e psíquicos que têm afetado suas vidas e seus comportamentos em decorrência da pandemia e das medidas de segurança que lhes são correlatas, impostas pelos governantes e autoridades de saúde, como são os casos do isolamento, da distância social e da quarentena. As pessoas têm revelado que estão sofrendo de ataques de ansiedade, dor no estômago, perda do apetite, fobia social, cefaleia, a popular dor de cabeça, distúrbio do sono, como a insônia, pesadelos e terror noturno, por exemplo. A lista de problemas ou afetações do corpo e da mente dos problemas listados dão a impressão que não tem fim. Muitas dessas pessoas chegam a dizer que estão ficando neuróticas, obsessivas e compulsivas. Tamanho é o medo de contraírem o citado vírus letal. Outras afirmam até mesmo que estão pirando ou enlouquecendo. Definitivamente, a Covid-19 vem abalando nossas estruturas físicas e psíquicas. É sobre esse assunto que conversaremos com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, o que distingue um problema físico de um psíquico? Ou melhor, há alguma relação entre esses dois campos, a mente e o corpo? Ou eles são corpos ou campos independentes?
Não, não são independentes, são campos relacionais. E sendo relacionais, interdependem. Não tem autonomia um sobre o outro. A gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que não tenha nenhum problema de fala, ela pode ser afetada na sua fala se ela tiver uma lesão cerebral, um acidente vascular, por exemplo. Então, um problema físico pode afetar o campo da linguagem, o campo da fala, pode afetar o campo psíquico. A pessoa pode ter desorganizações, pode elaborar uma organização dissociativa da personalidade. Então, ocorrências no campo, na esfera do corpo, podem resultar em limitações psíquicas, limitações cognitivas, limitações emocionais, pode implicar em dificuldades no desenvolvimento emocional da personalidade. Do mesmo modo, certos problemas, para não dizer que todos, mas certos, numa larga escala, de problemas psíquicos, podem afetar a esfera física ou o campo do corpo. Então, eles se relacionam entre si, na autonomia de um em relação ao outro, e, na verdade, nós temos problemas que são de caráter interdependente.
Nesses tempos difíceis, temos ouvido muito falar em psicossomática e também em somatização. O que é que significa, professor, uma coisa e a outra?
São dois termos estabelecidos para entender a natureza desses dois campos, e como o campo da mente e do corpo, e como um atua sobre o outro. Por exemplo, quando a gente fala em psicossomática, a gente quer dizer que um problema orgânico, como eu estava dizendo agora há pouco em relação à primeira questão, um problema orgânico, um problema do corpo, pode causar distúrbios psicológicos, distúrbios emocionais, dificuldades de desenvolvimento da personalidade completa de uma criança, ou desorganizar uma personalidade já constituída. Distúrbios do corpo que afetam o campo psíquico, lesões corporais, por exemplo, disfunções corporais afetando o campo psíquico. Agora, por sua vez, o campo psíquico, como eu estava dizendo, também afeta o campo do corpo, a esfera somática. Quando o campo do corpo afeta o psíquico, nós chamamos de psicossomática. E quando o psíquico afeta o corpo, nós chamamos de somatização. Então, o que é somatizar, por exemplo? É a pessoa achar que está tendo um ataque cardíaco e sentir todos os sintomas de ataque cardíaco e, na verdade, não está vivendo experiência de ataque cardíaco nenhum, em termos reais, em termos concretos. Mas é tudo tão real que ela desesperadamente procura ajuda, procura um hospital. E assim é, se ela, por exemplo, está cometida com a síndrome do pânico. Ela pode sentir que está morrendo, e sente mesmo que está morrendo. Mas se chegar no hospital e fizerem todos os exames laboratoriais, exames de imagem, seja lá o que preciso for, nada será constatado do ponto de vista da ocorrência de nenhum problema orgânico. Então, ela está tendo uma sensação em relação ao seu corpo, que pode ser de uma morte iminente, pode ser de uma morte iminente, ela está tendo a sensação de morte, mas nada está ocorrendo no seu organismo que leve ela a morrer efetivamente. Então, o que ela sente no corpo, nesse caso, é uma sensação imaginária. Ela imagina que esteja algo acontecendo no coração, no pulmão, no rim, no baço, no fígado, nas pernas, na cabeça, mas nada como lesão concreta, acontecimento real, indica que ela esteja sendo submetida ao que ela revela como sendo a sua queixa. Então, fica um vazio no caso da somatização. E ela ocorre como manifestação do corpo, em geral em função de situações bastante aflitivas, estressantes, situações que nos colocam diante de conflitos psíquicos. Ou seja, o aparelho psíquico é como se um vulcão em convulsão permanente. Não é um vulcão adormecido, é em convulsão. Um vulcão como uma terra em transe. Nesse caso, a pessoa vai sentir no seu corpo o que não ocorre, mas é apenas uma experiência de sensação psicológica de uma ocorrência, do que, na verdade, nada está se passando. Mas a pessoa sente como se efetivamente, por exemplo, se for um ataque de pânico, ela pode sentir que vai morrer e não tem quem diga que ela não está morrendo se interagir com ela, porque ela dá todas as indicações de que está sentindo o que está dizendo, mas os exames não vão indicar nada. Então, ela está submetida a uma situação em que a sua doença é imaginária. Por exemplo, esse é o caso das pessoas que são avaliadas como hipocondríacas. Elas têm uma doença que é imaginária. Não é uma doença real, é uma doença imaginária. Mas nem por ser imaginária não quer dizer que elas não sofram, sofrem muito. E não conseguem, por si só, quase sempre, deixar de acreditar que estão sofrendo de um mal. E se forem um médico e o médico não constatar o mal que elas acreditam que estão sofrendo, elas vão em outro, em outro, em outro, e mudam de um mal para outro. Se era um problema aqui, vai ser um problema acolá. Mas o que elas não podem deixar de viver é com a sensação imaginária de que estão padecendo de algum mal, de algum sofrimento. Esses casos são chamados de somatização. A natureza é psíquica, ocasionando um problema supostamente do corpo, no físico, mas que quando examinado não se constata absolutamente nada. Mas como dizia o grande bruxo de Viena, o Dr. Freud, a doença pode ser imaginária, mas a dor é real.
Aliás, antes de partir para mais uma pergunta,
por favor, quem estiver por perto com uma pessoa se sentindo mal dessa maneira, não acredite, não seja levada a achar que é mentira ou invenção.
Eu particularmente, professor Silvio, não assisti ainda por falta de tempo, mas não sei se o amigo já viu o seriado, né, homenageando Freud no Netflix. Já viu ou não?
Já, nesses dias de quarentena, né? Isolamento, etc. Eu tenho ficado em casa e, enfim, graças a Deus tenho tido a companhia constante de minha filha, que mudou-se para morar comigo. Quer dizer, durante o tempo da quarentena, né?
Sim.
E uma das coisas que nós temos feito é ver televisão, em geral, à noite, a partir das 9 horas, e vimos por inteiro.
Sim. Gostou? Gostou?
Acho muito inventivo, não é? Mas não tem nada ali a ver com Freud. Absolutamente não.
Tá bom.
É uma criatividade muito grande do ponto de vista da construção de um seriado. Tem criatividade, tem qualidade, mas em relação à vida de Freud, à biografia de Freud, é uma coisa que o diretor se deu a liberdade de descolar muito.
Ah, Professor Silvio, da perspectiva da psicossomática, quais os problemas que têm sido mais recorrentes?
Da psicossomática?
Isso, da psicossomática.
Ou seja, aquilo que tem uma origem psíquica, que dá a sensação de ser um problema verdadeiro, mas que é falso.
Uhum.
É isso que eu tentei dizer, ou deixar claro, que é um problema psicossomático. Todos os problemas que você anunciou aí no seu introito, antes de começarmos a interagir, a conversar, todos esses problemas, não é? A qualidade do sono das pessoas tem se perdido enormemente. As pessoas acordam assustadas, com pesadelo. Quando não tem pesadelo, tem sono partido, né? Interrompido, porque estão acometidas ao longo do dia intensamente por uma ansiedade, uma angústia de morte. As nossas vidas estão ameaçadas, elas têm sido ceifadas, né? E isso causa uma angústia, que é a angústia de ter se deparar com um acontecimento que talvez seja o único acontecimento na vida, que é da ordem do real. Um real que não tem mais volta, entende? Eu estou falando aqui da perspectiva da ciência. Então, todos esses problemas, as pessoas têm acordado assustadas, têm tido pavor noturno, têm tido insônia. Mas uma coisa, porque o vírus e todo o processo de comunicação e de orientação em termos de segurança que tem nos sido dado, esse processo diz que a gente deve ter extremo cuidado com o hábito de higiene, lavar as mãos, etc., usar máscara. Então, fora a qualidade do sono, a angústia, os pesadelos, eu acho que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse tem tomado conta da vida das pessoas enormemente. Um hábito, quase que como uma ideia fixa, que toma conta das pessoas da forma compulsiva. O que quer dizer? É uma ideia, um pensamento, um desejo, uma vontade que toma conta de nós e que leva nós, que nos leva a praticar um comportamento e de uma forma repetida, excessiva, e de maneira excessiva. Então, o hábito de lavar as mãos, de lavar as maçanetas das portas, enfim, das superfícies, das mesas, dos objetos de casa, e a pessoa fica acometida de uma angústia que não pode parar de estar querendo higienizar-se ou higienizar o ambiente. Se ela parar um segundo, a angústia toma conta dela e ela acha que não limpou o suficiente, que uma área qualquer precisaria ter limpado mais, e volta a limpar, e volta a lavar as mãos, ocasionando até lesões na repetição, lesões na pele, de tanta ansiedade que leva a pessoa a praticar esses atos de higiene. Ou seja, não é uma higiene que é normal, ela é, e é exigido também que sejamos bem cuidadosos, mas se nós estivermos dentro de um processo que nos coloque diante do transtorno obsessivo compulsivo, isso significa que a angústia tomou conta da gente de uma maneira extremamente sofrida. A gente sofre, não é? A gente se sente inseguro, ameaçado, sofre, pode até sentir-se desesperado. Então, distúrbios de sono, mania de limpeza, como se diz, síndrome de pânico, essas coisas todas, né? A humanidade nunca se deparou com uma situação tão devastadora como essa que estamos enfrentando, né? Hoje em dia já tem mais de 2 milhões de casos confirmados de pessoas infectadas no mundo, isso não é brincadeira. Três países europeus já chegam a 200 mil pessoas, é muito.
E da perspectiva psíquica, unicamente, quais os problemas, professor?
Eu, na verdade, falei da perspectiva psicossomática, mas os exemplos que eu dei, por favor, transfiram e tomem como exemplos psíquicos.
Sim.
Transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, essa questão da qualidade do sono, os distúrbios do sono, isso são exemplos dessa esfera, desse campo que você chamou de psíquico e que é psíquico. Agora eu vou falar sobre os psicossomáticos. Psicossomáticos é por conta de uma ansiedade, por exemplo, ou de uma angústia, a defesa imunológica baixa. Então o que a gente mais precisa agora é ter as nossas defesas mais elevadas possíveis. E elas não podem baixar, mas uma angústia que se tomar conta da gente, a gente pode ter as nossas defesas baixadas. Ou seja, aquilo que é da esfera psíquica interfere no corpo, no organismo, né?
Uhum.
Se baixar a defesa, as defesas imunológicas, isso é algo que o psíquico atua sobre o corpo. Mas não só isso, problemas gástricos, por exemplo, como gastrite, úlcera, problemas de pele, psoríase, herpes, tudo aquilo que leve as pessoas a estarem submetidas a um estado de tensão, tensão extrema, angústia extrema, pode afetar a vida orgânica a partir de uma tensão vivida, experimentada, sentida como tensão psíquica, ocasionando problemas corporais.
Professor, no momento em que a pandemia cessar, esses problemas de natureza psíquica e psicossomática também cessarão?
Não necessariamente. Haverão, com o tempo haverá de ir cedendo, né?
Uhum.
Mas não necessariamente, porque a coisa tem acontecido de uma maneira tão avassaladora, não é?
Uhum.
Que não tem quem não se esteja se sentindo ameaçado. Todos nós estamos ameaçados. O fato de estarmos conversando aqui não quer dizer que poderemos nos encontrar a semana que vem. Queira Deus que isso aconteça por muitos, muitos anos.
Uhum.
Mas poderá não ser. Enfim, não temos controle sobre isso. E estamos diante de um inimigo que não é visível e que pode vir e estar em qualquer lado. Mas o que eu diria para as pessoas é o seguinte. Aqui, se a gente, diante de uma situação como essa, que é realmente ameaçadora, a gente deve buscar, encontrar, respirar fundo e dizer para si próprio que não vai deixar a ansiedade tomar conta de si. E, sobretudo, não ficar exposta à televisão, às redes sociais, lendo essas notícias. Não é? Agora não é hora mais de estar submetido àquilo que era a perspectiva do que vinha, do que estava para acontecer. Já aconteceu, essa é a hora de a gente ter notícias alegres, que nos coloque diante da vida e presos à vida. E a única maneira disso acontecer, uma vez que os meios de comunicação é a obrigação de informar, de esclarecer, etc., é a gente, eu acho, não para as pessoas que estão apavoradas, elas respirarem fundo e tentarem voltar a ter o controle que tinham sobre as suas vidas. Isso é importante.
Uhum.
Desfocar durante muito tempo em casa. Então desfoca, coloca atenção sobre outras coisas, não é? Sobre jogos, brinca com animal mais do que tinha oportunidade de brincar, joga jogos, cartas, seja lá o que, baralho, nem sei, não tenho hábito de jogar. Mas tirar a atenção do que está acontecendo, sem deixar da preocupação, que não seja excessiva ou compulsiva, com os hábitos de limpeza. Mas dentro daquilo, nas situações, dentro de uma situação tão extraordinária como essa, não perder o controle, entendeu? Eu acho que você sabe que eu tenho um sentimento espiritual e eu acabei de ler que uma pessoa com 102 anos de idade, teve alta,
uhum.
E o seu filhinho de dois, seu bisneto, perdão, de 2 anos teve alta também, a bisavó e o bisneto, eles tiveram alta no mesmo dia.
Uhum.
Olha, a senhora com 102 anos, a diferença de idade é de 100 anos.
Verdade.
Então a gente pergunta-se por que outras pessoas tão jovens, bem mais... Aí isso é a coisa do insondável, né? Os mistérios da vida, os desígnios da vida estabelecidos por Deus. Então, não adianta deixar a ansiedade tomar conta, não é?
Ok, meu querido professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Até a próxima semana, professor.
Tá bom, queira Deus, tá bom?
Queira Deus.
Um abraço.
Obrigado, professor Silvio Ferreira. Trouxe a coluna Psicologia em Movimento para a gente aqui no Movimento Cultural da Rádio Jornal.